Estamos subindo em direção à BR-285. E como você bem frisou, iniciou no centro, e aqui eu quero pedir a compreensão de todos os nossos munícipes que estão nos ouvindo, que não façam as suas podas sem que chegue no cronograma do seu bairro. Por que disso? Porque no momento em que um dos bairros podarem lá fora do seu cronograma, esse material vai ficar lá na frente da casa dele, vai se decompondo e muitas vezes vai trancar sarjetas, vai trancar bueiros, vai acabar atrapalhando o andamento aí do trabalho da equipe que está fazendo as podas. Então eu quero pedir, eu quero conclamar a nossa comunidade Lagoa Vermelha para que não faça as podas fora do seu cronograma. Nesse momento, até o dia 24, então, queremos ver se finalizamos até o dia 24 toda a área central e, posterior a isso, já vamos para os bairros. Então, eu quero, tão logo, acreditamos aí que na semana que vem a gente já possa estar divulgando, então, qual será a próxima etapa. A etapa vai seguir conforme foi o ano passado. Então, vamos pedir para que as pessoas respeitem isso. E nós estamos notificando, já notificamos algumas pessoas que já fizeram podas fora de época, né, para que isso não venha a acontecer. Nós tivemos ano passado, se eu te dizer que foi 100% a poda do ano passado, que conseguimos atingir as nossas metas que esperávamos, eu diria que não. A própria empresa se perdeu em alguns momentos, cortou muitos galhos e não venceu o
O
recolhimento.
recolhimento, né?
E aí acabou ficando alguns galhos na rua, que esse ano nós não queremos que isso aconteça. Conforme vai andando as podas, esses galhos serão recolhidos, como as pessoas podem ver na área central, né? Eles estão podando e já estão carregando esse material no caminhão. Então isso vai ajudar, talvez vai atrasar um pouquinho, mas
É,
vai
isso que eu ia
conseguir
falar.
com que a gente não deixe nada de material acumulado nas ruas aí do nosso município.
Lindomar, uma vez surgiu uma ideia de já ir fazendo a poda e triturando os galhos para ocupar menos espaço para facilitar. Essa possibilidade ainda não tem como. Como é que, qual é o destino desses galhos, Lindomar?
Hoje nós temos um terreno que é do município que a gente faz o depósito desses galhos. Como são galhos que se decompõem, a gente faz lá e dá uma montanha gigantesca.
É bastante, né?
Eu acredito que sai mais aí de 150 caminhões de galho aqui, de árvores da nossa cidade, e a gente vai depositando lá. Aí, com o passar do tempo, agora a gente foi lá com uma escavadeira grande, foi muito bem aqueles galhos, foi compactado aqueles galhos para que você possa colocar galhos em cima. É um sonho meu, Rudi, essa questão de fazer a trituração desses galhos e dessas folhas no local, em virtude do espaço que a gente não tem. Esse ano não foi possível ainda, em função de que nós estamos num processo licitatório, né, para que seja feito para o próximo ano. Então, esse ano talvez não vai dar tempo de fazer esse processo licitatório ainda e fazermos essa moagem, como a gente diz, essa trituração no local. Mas acreditamos sim que para o próximo ano aí a gente já consiga estar fazendo isso, porque hoje o nosso município cresceu muitas praças. E a mesma equipe hoje, a mesma empresa contratada que faz a limpeza, os roçados das nossas praças e das nossas ruas, é a mesma equipe que faz as podas. Então, por isso que talvez a gente não consiga chegar em tempo hábil com a roçada e com as podas também. Mas eu acredito que a nossa população, como sempre, vai colaborar e vai fazer com que as coisas aconteçam no devido tempo.
Já temos a participação de uma ouvinte, a Liliane, ela manda a mensagem do seguinte: Bom dia. Aqui, ó. Aqui foi uma outra participação. A de hoje é a seguinte: Fizemos as podas no final de semana e ontem a equipe efetuou o recolhimento dos galhos. Um agradecimento por esse serviço. Recolheram cada galho com muito capricho. É isso que se busca, né,
Com
Lenomar?
certeza
E depende muito da colaboração das pessoas.
que bom, e é difícil a gente ouvir isso, Rudi. A gente é acostumado a ouvir mais
É, eu
críticas
sempre
e
falo, as pessoas gostam muito de criticar, mas quando um elogio pode ser feito, ele é muito bem-vindo, né,
com
Lindomar?
certeza a gente já ouviu dizer: a prefeitura não faz mais do que obrigação. A gente sabe disso, mas isso motiva uma equipe, Rudi.
Com
Tenho
certeza.
certeza que se a equipe dos galhos está ouvindo, eles ficam muito felizes com isso. Agradeço a essa ouvinte pelo comentário. E é isso mesmo, a própria população tem o dever de nos ajudar, tem o dever de nos cobrar, tem o dever de nos julgar e nos ajudar,
Sim.
né, Rudi? Porque isso é muito importante, né? Que as pessoas também coloquem isso, e nós temos os nossos telefones para que as pessoas possam estar. Porque o que pode acontecer, Rudi? Pode acontecer, o pessoal já saiu desta área central e alguém podar depois. nós vamos ter que recolher porque está dentro do cronograma.
Sim.
Agora, passado, se nós conseguirmos finalizar ele o dia 24 e o dia 28, o dia 30, alguém da área central fazer podas, nós não vamos recolher.
Aí
nós
a
vamos...
pessoa é responsável pelos seus galhos.
É responsabilizado por isso, até nós podemos até ceder lá no nosso espaço, mas a pessoa vai ter que levar esses galhos lá, a gente cede, entra em contato com nós permitimos que leve lá, desde que sejam galhos e folhas,
sim,
né, para que possam fazer o descarte correto disso aí, mas nós não podemos deixar de atender o nosso cronograma para voltar para trás recolher. Eu lembro, ano passado, a gente teve um problema sério com uma pessoa, onde a gente já tinha passado há quase um mês e foi para a rua aí 5 caminhões.
Eu quero aproveitar, Lindomar, a pergunta do ouvinte para trazer um outro questionamento que eu tinha. A Vandelmi diz o seguinte: bom dia, Rudimar. Pergunta para o Lindomar se não é muito cedo para fazer podas. Dependendo das árvores ou frutíferas, podem morrer com a geada. A previsão é de começar agora e quanto tempo de término? Porque o período é... Nesse período que antecede aí o inverno, é no outono que se faz a poda, né, Lindomar?
Exato, não. O período...
No inverno.
O bom seria, realmente, a pergunta dela está corretíssima. O bom seria se a gente pudesse fazer da metade de maio em diante.
Sim.
Só que nós não temos... Nós temos muitas árvores, Rudy. Nós começamos agora... Nós finalizamos quase em outubro, ano passado, né, Patrícia?
Agora a previsão é que finalize final de agosto, e metade de setembro, uhum. Mas mesmo assim, tudo vai depender de como vai o andamento do serviço, né?
Uhum. Isso é uma das coisas que a gente tem notado muito isso, que é cedo, mas se nós não fazermos isso agora, nós vamos entrar aí praticamente o ano que vem adentro fazendo isso. Por que que a gente adotou esse cronograma e não estar fazendo recolhimento o ano todo? Rudy, é porque, é como eu falei anteriormente, a mesma equipe que faz os roçados das nossas praças, e a gente sabe que nós não estamos conseguindo dar conta, nós temos plena consciência disso, que a gente não está atendendo os nossos roçados, porque foram muitas praças que cresceram no nosso município e a empresa não conseguiu crescer o número de funcionários, porque não pode fazer aditivo em cima desses contratos. Então isso já estamos pensando, aí já foi pensado para a nova licitação, para que a gente consiga atender com maior agilidade esses roçados. Então, por isso que nós temos que ter um cronograma de início e fim das nossas podas para que a gente consiga essa mesma equipe estar fazendo todo esse trabalho.
Patrícia, como fiscal ambiental, como é que é o trabalho da fiscalização e de que forma a comunidade deve proceder para estar cumprindo com o que se prevê a legislação, podemos assim dizer?
Bom, a comunidade, então, a princípio deve nos ajudar, né, fazendo a poda no seu terreno particular, de acordo com o cronograma que vai ser fornecido conforme o andamento da poda, né, da nossa previsão de poda. Então, inicialmente, agora, nós vamos começar com o centro. A previsão é que começou terça-feira, dia 14, e vai até o dia 24 de abril. Uhum. Mas tudo isso vai depender da previsão do tempo, vai depender da quantidade de material que vai ser necessário podar. Então, o que a gente espera que a população faça? Nesse período, a população que mora no centro faça a poda no seu terreno particular e coloque esse material ali no meio fio, que não atrapalhe, tente não atrapalhar tanto a passagem dos carros e principalmente a passagem de pedestres.
E não é para colocar nos contentores. Contentores é outra coisa, né,
Patrícia? Não é para colocar nos contentores de resíduo, que esse é somente para receber o resíduo das casas.
Das casas.
O lixo, né?
Sim,
o resíduo orgânico e o inorgânico. E é importante também destacar e salientar que a população não pode colocar entulho, restos de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, junto com o resíduo de poda.
É só galhos e folhas.
Isso. E muito menos nos contentores, né? Porque esse resíduo ele não será coletado por nenhuma das duas equipes, nem de resíduo e nem da poda.
As pessoas que não cumprirem essas determinações, algum procedimento é adotado para elas, como alguma orientação, alguma notificação, multa? Existe essa possibilidade, Patrícia?
Então, sim. Nós, enquanto fiscal ambiental, enquanto funcionários do município, nós temos a possibilidade de notificar essa pessoa se a gente identificar quem for que colocou esse material. Então, a gente pode notificar e gerar uma... E se não for retirado no prazo determinado da notificação, gerar uma multa a partir desse ato.
Uhum. Temos aqui o ouvinte, o Marcelo, diz o seguinte: bom dia. Infelizmente, é difícil de lidar, às vezes, com as pessoas respeitando as regras. Se tem um cronograma, é só seguir. Todos os anos a empresa recolhe e é só cumprir a época certa. E é importante porque esse cronograma ele vai sendo atualizado a cada passo. Isso. Então a pessoa não precisa se afobar muito e já querer. Ou se podar antes, guarde lá dentro do terreno dele até chegar o momento de coleta no bairro dele. Pode ser assim também, né, Patrícia?
Isso, correto. Então se a pessoa não conseguiu se organizar, não vai conseguir se organizar para fazer a poda na sua etapa, então que como tu mencionou, Rudimar... Uhum. Acondicione esse material dentro do seu terreno e coloque na calçada, no meio fio, de acordo com o cronograma que vai ser divulgado conforme o andamento do serviço.
A gente sabe que a área central, né, Lindomar, você falava, a área central ela é maior, tem mais tempo. Às vezes tu pega um bairro que em pouco tempo, um dia, dois, três dias ali, já se vai tudo. Então, depois que começa a ir para os bairros, começa a andar de forma mais célere, né, Lindomar?
Com certeza, eu acompanhei agora pela manhã, onde a empresa estava fazendo as podas ali, e tem que se ter um cuidado muito grande na área central, porque são muitos carros que estacionam embaixo das
verdade,
árvores.
Sim, verdade,
E inclusive até agora, quando estávamos vindo aqui para a rádio, conversávamos com a Patrícia, de talvez nós pensarmos em até trancar as ruas, porque a equipe está começando muito cedo, quando ainda não tem carro, justamente para acelerar um pouco esse processo, e estão parando mais cedo pela parte da tarde, para que não corra algum dano. Por exemplo, hoje a equipe estava naquela praça para cima do módulo e agora vão, a parte da tarde, eles vão avançar ali naquela... em frente onde tinha ali, onde tem a integral ali.
Sim.
Eles estão naquelas ruas ali. Seria importante se as pessoas pudessem não colocar os carros, porque tem alguns galhos que não tem como se não cair na rua, né?
Na rua, verdade.
Então, isso é uma das preocupações que a própria empresa tem. Então, é uma das coisas que a gente vai estar discutindo daqui a pouco para fechar a rua, porque é questão de meio-dia, faz esse trabalho. E para que não ocorra aí de as pessoas estarem reclamando com questões de galhos, de folhas que estão caindo aí em cima dos veículos. Então, tem andado sim, Rudy, eu acredito que... E realmente, quando nós pudermos ir para os bairros, vai agilizar esse trabalho, vai, porque não tinha sido feito poda em anos anteriores, e o ano passado a gente fez aí um levante meio que em todas as árvores da cidade. Eu sei que daqui a pouco vai vir algum, antes que venha a pergunta, vai vir algum ouvinte dizendo, mas estão podando demais as árvores, estão matando as árvores. Não. As árvores podem ser podadas, sim, bem baixinho, porque ali mesmo, no meu bairro ali, eu vi que o pessoal podou bem podado e já está enorme de novo as árvores. Então, elas, se alguma morrer, porque ela já vinha com alguma deficiência, né? Mas a orientação que a gente tem é para podar. Não adianta você deixar ali 1 metro de galho, que o ano que vem ela vira em muita folharada. Então, tem que fazer uma poda bem podada para que a gente possa aí todos os anos estar aí cada vez mais criando... árvores mais bonitas aí no nosso município.
11h23, nós vamos fazer um intervalo comercial e a gente volta em seguidinha dando sequência à nossa conversa com o Lindomar do Carmo Moraes, que é secretário de Agricultura e Meio Ambiente, e a Patrícia Martins, que é fiscal ambiental. Depois de intervalo, nós já vamos abandonar o assunto dos galhos e nós vamos falar sobre estradas e separação correta do lixo na nossa cidade, porque tem mais contentores chegando. Já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Churrasco e chimarrão são tradição e cultura. E nas Chimas e Churras, tu encontra tudo para viver isso do melhor jeito. Cuias, tábuas, facas, aventais, grelhas e acessórios que fazem diferença no assado e no mate. Tudo com qualidade de primeira e personalização do teu jeito. Chimas e Churras, a loja que tem a tua cara. Afonso Pena, pertinho da Benoit.
Venha para o Mercado Piva, aberto todos os dias com muitas ofertas. Um local especial e completo para você fazer suas compras. Sempre mantendo a tradição das carnes da melhor qualidade, aquelas do gado do campo. Aberto de segunda a domingo, atendendo aos domingos e feriados até o meio-dia. Mercado Piva, mais que clientes, temos amigos. Na Buarque de Macedo, 145, em frente à Academia Summer Fit.
Ibiraiara se prepara para eleger suas novas soberanas. As inscrições estão abertas até o dia 15 de abril. Atenção, mulheres de 15 a 30 anos. Sabia que você pode representar o seu município? Saiba que ser soberana do seu município é um marco na sua vida e na sua cidade. Então, inscreva-se diretamente na CDL de Ibiraiaras. As inscrições encerram dia 15 de abril.
Precisando de serviços odontológicos? Dr. Guilherme Lorandi Pegoraro. Clínico geral, tratamento de canal, facetas, implantes e aparelhos ortodônticos. Agende pelo fone Whats 99698-7604. Rua 7 de setembro, edifício Piemonte, junto ao Centro de Saúde Bucal Integrada Pegoraro.
Hoje é dia de quarta da limpeza nas farmácias São João. Tem lava-roupas Magistral sachê por R$ 8,90. Amaciante de roupas Magistral sachê por R$ 10,90. Detergente Limpol 500ml por R$ 2,90. Limpador perfumado Magistral de 1 litro por R$ 7,90. Essas e outras ofertas somente hoje na quarta da limpeza nas farmácias São João. Aproveite!
Em Ibiraiaras, o lugar certo para fazer suas compras é no Supermercado Miglia Vaca, o mercado da família, qualidade, economia e aquele atendimento que você merece. Passe no Super Miglia Vaca e aproveite. Informações no 54 33 55 11 86.
Clínica Imune Alerta. Proteja-se contra a gripe. A vacina da gripe já está disponível e te protegerá dos vírus que mais circularão. Dispomos também da vacina pneumocócica 20, a mais completa. Clínica Imune, em frente ao hospital. Fone Whats 3358-2598.
Está diferente na segurança pública com o lançamento do RS Atento. O sistema de monitoramento e cercamento eletrônico combina inteligência artificial, sensores avançados e plataformas integradas. É mais vigilância e proteção para as cidades e para o ambiente escolar. O Rio Grande está diferente e fazendo a diferença na vida de todos os gaúchos. Governo do Rio Grande do Sul.
Eu só precisava de crédito para organizar minhas contas. E no Sicoob eu tenho crédito pessoal, crédito consignado, crédito do trabalhador, financiamento imobiliário, de veículos e muito mais. Tudo isso com as melhores taxas, contratação rápida, condições flexíveis e parcelas fixas que cabem no meu bolso. Viu? Para resolver tudo, o Sicoob tem crédito. Abra sua conta e peça o seu. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
Nutriz Alimentos, uma empresa sólida que produz alimentos de qualidade, gerando emprego e renda para o Brasil. Nutriz, há 23 anos levando todos os dias alimentos saborosos e saudáveis para a sua mesa. Experimente agora e descubra a qualidade e sabor dos produtos Nutriz, o frescor que você deseja, a praticidade que você precisa. Alimentos congelados saborosos, práticos e de qualidade.
Você está acompanhando Temática, oferecimento. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant. Oral Sim, a clínica número 1 do Brasil. Benoit, fazendo sua vida bem melhor.
No supermercado Macari, você encontra a tradicional carne da capital nacional do churrasco. E para completar, uma fruteira diversificada, ampla, com produtos super fresquinhos e frutas selecionadas para toda a sua família. Venha ao supermercado Macari e faça suas compras hoje mesmo. Supermercado Macari, um amplo e moderno espaço para melhor atender você e sua família.
Supermercado Macari, preço baixo todo dia.
Com os implantes dentários, você volta a ter dentes fixos para comer tudo e sorrir à vontade. Confie em quem é referência nacional há 22 anos. Agende agora a sua avaliação pelo nosso WhatsApp 99607-0883. Aqui em Lagoa Vermelha, a clínica fica na Avenida Presidente Vargas, 826, no centro. Oral Sim, nossa família constrói sorrisos.
produto novo e você tranquilinho? Faz no carnezinho da Lojas Benoit. Sabe aquele plano de renovar a casa? Na Benoit você pode realizar. Aqui você encontra um mix de mais de 5 mil produtos e pode parcelar em até 25 vezes no carnezinho e negociar o primeiro pagamento só para 90 dias. Vá até a Lojas Benoit mais próxima e aproveite. É fácil, é rápido, é só fazer no carnezinho Lojas Benoit.
Rede Tua Rádio.
Temática. O que acontece é assunto.
11:30, estamos de volta com o nosso temática de hoje. Já conversamos num primeiro segmento sobre o trabalho de poda que está acontecendo aqui na cidade, na área central. Inclusive, nós recebemos aqui uma pergunta da dona Lucy. Bom dia. Que dia passa na Presidente Vargas, esquina com a Borges de Medeiros? Quando vai ser a poda? Ali é área central, então está nesse primeiro roteiro, né, Lindomar?
Está nesse primeiro roteiro. Se o pessoal quiser se organizar ou esperar mais para a semana que vem, né, Ronald? Uhum. Que daí não fica murchando na rua esse material também. Mas para a semana que vem o pessoal já pode fazer ali, que ali é a área central, já vai ser recolhido também.
Muito bem.
Lindomar... E aí, a hora que eles descem fazendo a poda na rua, eles já recolhem esses galhos.
Já recolhem os galhos. Uhum. Muito bem, eu quero entrar num outro assunto e eu vou aproveitar que não aparece a identificação, o nome, porque veio pelo WhatsApp, só tem o final do telefone que é 49, de uma ouvinte que diz o seguinte: bom dia, Rudimar, por gentileza, gostaria de fazer a seguinte pergunta. Aqui vai para as estradas do interior. A situação dos barrancos e a capoeira às margens das estradas. Responsabilidade dessa manutenção das capoeiras às margens dos barrancos. Qual é que é a orientação aqui, Lindomar?
Bom, Rudy, esse é um assunto que eu tenho pedido, que eu tenho cobrado, que eu tenho feito inúmeros pedidos para que a população roce. Eu dizia um dia, numa das nossas reuniões no interior, que eu era criança e o pai nos dizia: vamos roçar a beira da estrada, porque senão a prefeitura vem e nos multa.
Fazia parte do nosso roteiro de atividades quando
fazia,
era criança.
Você também,
também,
né?
Também, com certeza.
Você também fazia. E com o passar do tempo, as pessoas foram desdeixando isso e parece que é uma obrigação do município.
Tinha que arrancar até as carquejas ali no
Aham, tinha que arrancar até as carquejas. Eu tinha pavor quando o pai me
fazia. É verdade, mas tinha.
Mas tinha. Então isso é uma obrigação do proprietário do imóvel que está na beira da estrada, fazer essa roçada. Inclusive, o município pode estar notificando e multando os proprietários por isso. E hoje é um dos maiores problemas que nós temos na conservação de estrada, Rudi, são as capoeiras que estão tomando conta. Alguns lugares, muitas vezes, os nossos meninos fazem com a patrola empurrar essa capoeira e aí vai nascer e aí está feita essa confusão.
Sim.
Então nós, num prazo muito curto, já tenho conversado com a nossa equipe lá, nós vamos começar a identificar e multar. Muitas vezes não precisa os produtores roçarem, vai lá e desseca. Muitas vezes tem lavoura do lado e a capoeira está de 3 metros, que se ele puxasse 2 metros para fora a barra do seu pulverizador, ele dessecava aquilo ali e não compromete a estrada. Ontem mesmo eu estava passando numa estrada que foi cascalhada há menos de um ano, Rudi, que nós fizemos o cascalho, e a capoeira está tomando conta. E ao crescer essa capoeira, essa vegetação na beira da estrada, consequentemente ela traz terra para cima e começa a virar lodo. Então nós precisamos que as pessoas rocem as suas estradas para ter uma melhor conservação das estradas. A gente sabe que nós não estamos conseguindo atender como o nosso produtor gostaria em tempo hábil, mas se o nosso pessoal, que eu digo, nossos produtores rurais cuidarem das roçadas, nós teremos uma durabilidade muito maior das nossas estradas.
Patrícia, como fiscal ambiental, essa questão das estradas tem essa responsabilidade que é previsto em lei e tem também uma questão de metragem da estrada até a divisa da propriedade, até a cerca, que tem que ser respeitado, né, Patrícia?
Acredito que sim, acho que tem que ser averiguado e conferido essa situação, né? Que... para se está de acordo ou não, e se não estiver de acordo, passivo de notificação.
Até hoje, porque, hoje, como você disse, a patrola passa, pode levar a cerca, mas hoje, aí tem que ter essa distância, né, Lindomar?
Eu diria, Rudi, assim, ó, que aonde tem cerca, 100% estão erradas.
Uhum.
Eu diria com toda certeza, porque hoje o município tem uma metragem de cerca, por exemplo, as estradas maiores, de tráfego maior, aí, que são as estradas gerais, como a gente chama, são 14 metros, são 7 metros para cada lado de estrada. Nós temos aonde tem cerca, claro. que não estão respeitando. As pessoas poderão nos perguntar, mas por que, que não fazem de 14 metros? Porque hoje nós não temos uma necessidade de fazermos uma estrada dessa. Nós temos inúmeros lugares, e a grande maioria são 12 metros. Eu diria que assim, as entradas de propriedade são 10 metros, e as secundárias 12, e as estradas gerais são 14. Eu já tive problema, o dia onde já fomos, eu fui chamado na polícia, por isso, por ter alargado a estrada e as pessoas terem que tirar cerca. Já fomos notificados por advogados querendo ressarcimento de cerca, querendo ressarcimento porque alargamos demais a estrada. Então tem de tudo um pouco a gente vê ali. Mas hoje uma das principais questões é as cercas estão em cima das estradas. Tem pessoas que estão puxando dentro da estrada, dentro da sarjeta das cercas. E se um funcionário nosso, um servidor público derrubar uma cerca dessa, a gente está tendo muito problema. Mas estamos amparados pela lei. Como eu disse, são 10 metros entrada de propriedade, são 12 metros estradas secundárias e estrada geral é 14 metros, são 7 metros para cada lado. A gente tem tentado respeitar isso, sim, Rudy, porque a gente sabe que uma cerca custa caro, mas ao menos o mínimo que o nosso produtor pode fazer é roçar as estradas para manter uma visibilidade melhor. Nós tivemos um fato, Rudy, aqui na estrada da Fazenda da Roseira, que sai na 470, em virtude da capoeira estar muito grande, houve um acidente. Houve um acidente entre dois carros em virtude da capoeira estar muito grande, não tinha visibilidade. Até agora nós fomos lá, passamos a patrola numa parte, mas muitas vezes você quebra uma máquina porque os pistões são fracos. A partir do momento que você eleva uma lâmina de uma patrola muito alta para fazer essa limpeza, às vezes acaba comprometendo o pistão e às vezes acaba ficando aí 4, 5 dias na oficina uma máquina parada, fazendo um serviço que não é de obrigação do município fazer. Mas pedimos a compreensão dos nossos produtores que dessequem, que rocem, que façam o seu papel aí.
Lindomar, cronograma de obras no interior, como é que está o andamento das estradas do interior?
Rudy, então nós estamos aí com uma equipe lá no Boqueirão, né? E por incrível que pareça, agora um dos meus chefes da obra lá me mandou uma mensagem. Eu pedi para ele que muitas vezes as pessoas nos criticam e a gente não consegue chegar em tempo hábil. Da secretaria de obras ali embaixo até lá onde nós fomos fazer o cascalhamento são 54 quilômetros, ou seja, 108 quilômetros para ir e para voltar. Né? Então estamos lá no Boqueirão com uma equipe, já fizemos vários trabalhos no Boqueirão. Temos ali na comunidade dos navegantes, nós temos uma preocupação grande ali que nós temos que chegar antes do inverno, mas está no nosso cronograma fazendo. Não é muito serviço que a gente tem que fazer, como a gente costuma dizer, lá embaixo, no fundo, lá no Boqueirão. Viemos para Nossa Senhora dos Navegantes fazer aquela estrada ali. Estamos com uma equipe na estância, que começamos um puxo de cascalho hoje. Estamos há um mês para começar e o tempo não nos permitiu, porque nós temos uma cascalheira que tem que passar pelo meio de um mato. Então estamos com essa equipe na estância. Estamos com uma outra equipe no Capão Alto, fazendo um alargamento de estrada ali, que a capoeira tinha tomado conta e ali virou o mato, na verdade, ali virou o mato ali, a gente teve que fazer a interdição ali com arrancada, inclusive, de árvores na beira da estrada para que pudéssemos dar condições de traficabilidade ali para grandes máquinas e caminhões. Estamos com um patrulhamento também, hoje nós terminamos o patrulhamento de toda a região de Santa Luzia, Sede Argenta, Sede Piva, toda aquela região lá a gente finaliza o patrulhamento. Ontem estávamos com 3 patrolas patrulando lá. E se o tempo nos permitisse, amanhã, mais tardar quinta-feira, nós vamos para a região do Turvo. Vamos patrulhar todas as estradas da região do Turvo e todas as estradas da região da Fátima e Pessegueiro. Nós fazendo isso, Rudy, esse ano, já só no ano 2026, nós praticamente passamos em todas as nossas estradas do município.
E aí começa tudo de novo, né,
Guilmar? E aí começa tudo de novo. É bem isso, Rudy. Parece um trabalho de dona de casa. Todo dia tem que fazer a mesma coisa. Então, nós concluindo a Fátima, o Tupinambá ali, o Turvo, nós começaremos aqui pelo reassentamento Alecrim de Novo, que faz em torno de menos de 60 dias que a gente fez essa região aqui, mas sempre vai criando um buraco aqui, um buraco ali, e vai fazendo. Nosso maior problema hoje, Rudy, nas nossas estradas, realmente é o cascalho, é o push de cascalho que nós temos. Somos limitados em caminhões, né? O município nós temos 9 caminhões e não conseguimos atender conforme a gente queria. Eu sempre digo para o prefeito, nós teríamos que ter uns 30 caminhões para nós podermos atender em tempo ágil aí o nosso produtor. nós caiu consideravelmente os nossos pedidos de serviço, Rudi. Infelizmente, eu tenho que dizer isso, Rudi, tem agricultores que já pediram, solicitaram serviços há um ano para nós e nós não conseguimos chegar lá na propriedade dele. Por quê? Nós está nos faltando muita mão de obra, Rudi. Nós temos 5 patrolas, nós chegamos a ficar com 2 patroleiros. E agora treinamos um, entrou um outro menino agora, que era da Obras e veio para nós. Nós estamos com uma patrola parada, porque não temos patroleiro. Nós temos 3 retos escavadeiros e temos um operador só. Então a gente está com um desfalque muito grande de operadores. Temos um concurso que vai ser chamado aí nos próximos dias, mas a gente sabe que são pessoas que vão entrar sem uma experiência como os que já estavam fazendo.
Vão ter que aprender.
Né? Vão ter que aprender. Então essa é um pouco da nossa realidade. Hoje estamos com falta de 2 motoristas de caminhão e aí o pessoal vai se revezando. Às vezes quebra um caminhão, pega aquele, vai, o próprio operador, o motorista que dirige a carreta, pega um caminhão quando não precisa fazer transporte de máquina pesada, vai fazer. Então eu tenho uma equipe que se reveza. Minha equipe, eu tenho um orgulho da minha equipe porque eles não medem esforço para muitas vezes dizer, não, o meu está quebrado hoje, mas eu vou com aquele que está parado. Então assim, a gente tem conseguido, tentando atender aí a toda a nossa demanda. Nós atrasamos um pouco em função de que nós fizemos muitas entradas de propriedades e a gente tem tentado, Rudi, ao momento que estarmos lá naquela comunidade, fazer todos os serviços, não deixando nada para trás.
Muito bem, 2 minutos para terminar o nosso espaço, temos muitas perguntas, quando a gente fala do estado do interior vem bastante, a gente não vai mais conseguir atender as perguntas das estradas do interior. Para finalizarmos, Lindomar e Patrícia, a respeito dos novos contentores para a coleta seletiva do lixo da cidade, como é que está essa programação?
Então, Rudi, há poucos minutos eu falei com o responsável da empresa que está fazendo a coleta. Estavam terminando, entre hoje e amanhã eles terminam de fazer a adesivação desses contentores e a partir da semana que vem aí, então, teremos mais 180 contentores aí na nossa cidade. A gente sabe que não é o suficiente, Rudi, a gente sabe que precisaria mais, mas nós partimos do zero com 480, esse ano colocamos mais 180 contentores e aí um futuro muito breve aí a gente com certeza... tendo condições financeiras, vamos aumentar. O que eu quero pedir para a população é que para nós conseguirmos ter colocado esses 180 contentores, a gente tivemos que fazer alguns ajustes. Vai diminuir um pouco dos garis que vão estar na rua para a gente poder trazer esses contentores. Então vamos pedir para a população que tente usar mais os contentores. Né? Porque nós estamos aí praticamente crescendo 40% o número de contentores na rua, já melhorou muito os que já tinha e vai melhorar muito mais com os que já vem. Então eu aqui parabenizo o prefeito Morona e o vice-prefeito Alessandro por incentivarem e eu dizer, prefeito, vamos tentar colocar pelo menos mais, era 160 e nós conseguimos chegar a 180. Então isso com certeza vai melhorar muito na coleta. E uma coisa que eu preciso pedir é que as pessoas realmente façam a separação correta. Nós já temos uma agenda marcada com a Rádio Cacique. No dia 23 nós vamos fazer uma ampla cobertura lá no aterro sanitário de como as pessoas trabalham, como é feita a separação, o que pode ser mais separado. Então vai ser, né, e aqui eu já quero agradecer o Daniel aí, que quando eu dei a ideia para ele prontamente, vai ser uma ideia importante.
Porque, com certeza.
Inclusive lá, Rudi, as pessoas poderão ver que tem várias famílias que dependem disso. E nós podemos fazer a nossa parte, pularmos aí de 8, 9% da nossa... separação para mais de 30%. E quem ganha com isso não é só aquelas famílias que estão lá trabalhando. O meio ambiente, a vida útil do nosso aterro sanitário ganha com isso. É dinheiro que fica nos cofres do município, porque nós estamos com uma nova célula lá, Rudi, que está pronta, agora só está sendo licitado o material. E também tivemos que fazer uma reforma no galpão, onde é feita a triagem. O município vai investir aí tranquilamente mais de R$1 milhão de reais para fazer isso. E isso nós poderíamos estar investindo em outra coisa também, mas nós temos que cuidar do meio ambiente.
Muito bem. Nós vamos para o intervalo. Agradeço o Lindomar do Carmo Moraes e a Patrícia Martins conosco nessa manhã. Vamos para o intervalo. Na sequência, a gente volta com mais uma participação e o encerramento já do nosso programa. Voltamos já. Tua Rádio.
Quarta e quinta, e uma oportunidade única. Corra para a Bristote mais próxima.